Audiobook grátis apresenta. Nos fins de maio de 1871 havia grande alvoroço na Casa Vanesa, ao Chiado, em Lisboa. Pessoas esbaforidas chegavam, rompiam pelos grupos que atulhavam a porta, e alçando-se em bicos de pés esticavam o pescoço, por entre a massa dos chapéus, para a grade do balcão, onde numa tabuleta suspensa se colavam os telegramas da agência Havas. Os sujeitos de faces espantadas saíam consternados, exclamando logo para algum amigo mais pacato que os esperara fora: tudo perdido. Tudo a arder? Dentro, na multidão de grulhas que se apertava contra o balcão, questionava-se forte ir pelo passeio, no Largo do Loreto, defronte ao pé do estanco, pelo Chiado até ao Magalhães. Era, por aquele dia já quente do começo de verão, toda uma gralhada de vozes impressionadas onde as palavras comunistas, Versailles, petroleiros, tears, crime, internacional, voltavam a cada momento, lançadas com furor, entre o ruído das tipoias e os pregões dos garotos gritando suplementos. Com efeito, a cada hora, chegavam telegramas anunciando os episódios sucessivos da insurreição batalhando nas ruas de Paris, telegramas despedidos de Versailles num terror dizendo os palácios que ardiam, as ruas que se aluíam, fuzilamentos em massa nos pátios dos quartéis e entre os mausoléus dos cemitérios, a vingança que ia saciar-se até a escuridão dos esgotos, a fatal demência que desvairava as fardas e as blusas e a resistência que tinha o furor de uma agonia com os métodos de uma ciência, e fazia saltar uma velha sociedade pelo petróleo, pela dinamite e pelo nitroglicerina. Uma convulsão, um fim de mundo, que 20, 30 palavras de repente mostravam, num relance, a um clarão de fogueira. O Chiado lamentava com indignação aquela ruína de Paris. Recordavam-se com exclamações os edifícios ardidos, o Hotel de Ville, tão bonito, a Rua Royale, aquela riqueza. Havia indivíduos tão furiosos com o incêndio das Tuileries como se fosse uma propriedade sua. Os que tinham estado em Paris um ou dois meses abriam-se invectivas, arrogando-se uma participação de parisiense na riqueza da cidade, escandalizados por a insurreição não ter respeitado monumentos em que eles tinham posto seus olhos. Vejam vocês! Exclamava um sujeito gordo. O Palácio da Legião d'Honra destruído. Ainda não há um mês que eu lá estive com minha mulher. Que infâmia! Que patifaria! Mais espalhara-se que o Ministério recebera outro telegrama mais desolador: toda a linha do Boulevard da Bastilha Magdalena ardia, e ainda a Praça da Concordia, e as avenidas dos Campos Elíseos até ao Arco do Triunfo. E assim tinha a revolta arrasado, numa demência, todo aquele sistema de restaurantes, cafés-concertos, bailes públicos, casas de jogo e ninhos de prostitutas. Então houve por todo o Largo do Loreto até ao Magalhães um estremecimento de furor. Tinham, pois, as chamas aniquilado aquela centralização tão comoda da patuscada. Oh, que infâmia! O mundo acabava. Onde se comeria melhor que em Paris? Onde se encontrariam mulheres mais experientes? Onde se tornaria a ver aquele desfilar prodigioso de uma volta de bois, nos dias ásperos e secos de inverno, quando as vitórias das cocotes resplandeciam ao pé dos faetons dos agentes da bolsa? Que abominação! Esqueciam-se as bibliotecas e os museus, mas a saudade era sincera pela destruição dos cafés e pelo incêndio dos lupanares. Era o fim de Paris, era o fim da França. Num grupo ao pé da Casa Vanesa os questionadores politicavam, pronunciava-se o nome de Proudhon que, por esse tempo, se começava a citar vagamente em Lisboa como um monstro sanguinolento e as invectivas rompiam contra Proudhon. A maior parte imaginava que era ele que tinha incendiado. Mas o poeta estimado das flores e ais acudiu dizendo que, à parte as asneiras que Proudhon dizia, era ainda assim um estilista bastante ameno. Então o jogador França berrou: qual estilo, qual cabaça! Se aqui o pilhasse no Chiado rachava-lhe os ossos. E rachava. Depois do cognac o França era uma fera. Alguns moços, porém, a quem o elemento dramático da catástrofe revolvia o instinto romântico, aplaudiam a heroicidade da comuna, ver Morel abrindo os braços como crucificado, e sob as balas que o trespassavam gritando: viva a humanidade! O velho Delecluse, com o fanatismo de santo, dictando do seu leito da agonia as violências da resistência: são grandes homens! Exclamava um rapaz exaltado. Em redor as pessoas graves rugiam. outras afastavam-se pálidas, vendo já suas casas na Baixa escorrer de petróleo e a mesma casa vanesa presa de chamas socialistas. Então era em todos os grupos um furor da autoridade e repressão, era necessário que a sociedade, atacada pela Internacional, se refugiasse na força dos seus princípios conservadores e religiosos, cercando-os bem de baionetas. Burgueses contendas de capelistas falavam da canalha com o desdém imponente de um Latremoille ou de um Osuna. Sujeitos, palitando os dentes, decretavam a vingança. Vádios pareciam furiosos contra o operário que quer viver como príncipe. Falava-se com devoção na propriedade, no capital. Do outro lado eram moços verbosos, localistas excitados que declamavam contra o velho mundo, a velha ideia, ameaçando-os d'alto, propondo-se a derruí-los em artigos tremendos. E assim uma burguesia entorpecida esperava deter, com alguns policias, uma evolução social, e uma mocidade, envernizada de literatura, decidia destruir num folhetim uma sociedade de 18 séculos. Mas ninguém se mostrava mais exaltado que um guarda-livros de hotel, que do alto do degrau da Casa Vanesa brandia a bengala, aconselhando a França a restauração dos Bourbons. Então um homem vestido de preto, que saíra do estanco e atravessava por entre os grupos, parou, sentindo uma voz espantada que exclamava ao lado, ó Padre Amaro! Ó Maganão! Voltou-se, era o Cônego Dias. Abraçaram-se com veemência, e para conversarem mais tranquilamente foram andando até ao Largo de Camões, e ali pararam, junto à estátua. Então você quando chegou, Padre Mestre? Tinha chegado na véspera. Trazia uma demanda com os pimentas da Pojeira por causa de uma servidão na quinta, tinha apelado para a relação, e vinha seguir de perto a questão na capital. E você, Amaro? Na última carta dizia-me que tinha vontade de sair de Santo Tirso. Era verdade. A paroxia tinha vantagens mais vagar a Vila Franca, é? Ele, para estar mais perto da capital, viera falar com o senhor conde. De Ribamar, o seu conde, que lá andava obtendo a transferência. Devia-lhe tudo, sobretudo a senhora condessa, e de Leiria. A esse joaneira, vai melhor. Não, coitada. Você sabe, ao princípio tivemos um susto dos... diabos. Pensávamos que lhe ia suceder como a Amelia. Mas não, era. Hidropesia. E ali o que é a Nazarca, coitada, santa senhora. E o Natario? Avelhado. Tem tido seus desgostos. Muita língua. E diga lá, padre mestre, o libaninho? Eu escrevi-lhe a esse respeito, disse o cônego rindo. O padre Amaro riu também, e durante um momento os dois sacerdotes pararam, apertando as ilhargas. Pois é verdade, disse enfim o cônego. A coisa tinha sido realmente escandalosa. Porque enfim, repare o amigo que o pilharam com o sargento, de tal modo que não havia a duvidar. E às 22h da noite, na Alameda. Já é imprudência. Mas enfim a coisa esqueceu, é. Quando Matias morreu, lá lhe demos o lugar de sacristão, que é bem boa aposta. Muito melhor que o que ele tinha no cartório. E há de cumprir com zelo, há de cumprir com zelo, concordou muito sério o padre Amaro. E há propósito, a dona Maria da Assunção? Homem, rosnam-se coisas. Criado novo. Um carpinteiro que morava defronte. O rapaz anda no trinque. Palavra? No trinque. Charuto, relógio, luva. Tem pilheria, hein? É divino, as dançosos na mesma, continuou o cônego. Tem agora sua criada, a escolastica. E da besta do João Eduardo? Eu mandei-lhe dizer, não? Lá está ainda nos poiais. O morgado está mal. Do figado. E o João Eduardo diz que está tisico. Que eu não sei, nunca. Mas o vi. Quem me o disse foi o Ferrão. Como vai ele, o Ferrão? Bem. Sabe quem o vi há dias? A Dionisia. E então, o cônego disse uma palavra baixo ao ouvido do padre Amaro. Deveras, padre mestre. Na Rua das Souzas, a 2 passos da sua antiga casa. O Dom Luiz da Barrosa é que lhe deu dinheiro para montar o estabelecimento. Pois. Aqui estão as novidades. E você está mais forte, homem. fez-lhe bem a mudança. E pondo-se diante, galhofando, ó Amaro, e você a escrever-me que queria retirar-se para a serra, ir para um convento, passar a vida em penitência. O padre Amaro encolheu os ombros, que quer você, padre mestre? Naqueles primeiros momentos. Olhe, que me custou. Mas tudo passa, disse o cônego. E depois de uma pausa, ah, mas Leiria já. Não é Leiria. Passearam então um momento em silêncio, numa recordação que lhes vinha do passado, os quinos divertidos da S. Joaneira, as palestras ao chá, as passeatas ao Morenal, o adeus e o descrido cantados pelo Arthur Coceiro e acompanhados pela pobre Amelia, que agora lá dormia, no cemitério dos Poiais, sob as flores silvestres, e que me diz você a estas coisas de França, Amaro? Exclamou de repente o cônego. Um horror, padre mestre. O arcebispo, uma súcia de padres fuzilados. Que brincadeira, má brincadeira, rosnou o cônego. E o padre Amaro, e cá pelo nosso canto parece que começam também essas ideias. O cônego assim o ouvira. Então indignaram-se contra essa turba de maçons, de republicanos, de socialistas, gente que quer a destruição de tudo o que é respeitável, o clero, a instrução religiosa, a família, o exercito e a riqueza. Ah! A sociedade estava ameaçada por monstros desencadeados. Eram necessárias as antigas repressões, a masmorra e a forca. Sobretudo inspirar aos homens a fé e o respeito pelo sacerdote. Aí ó que está o mal, disse Amaro, é que nos não respeitam. Não fazem senão desacreditar-nos. Destrói no povo a veneração pelo sacerdócio, calunia-nos infamamente, disse num tom profundo cônego. Então junto deles passaram duas senhoras, uma já de cabelos brancos, o ar muito nobre a outra, uma criaturinha delgada e pálida, dolheiras batidas, os cotovelos agudos colados a uma cinta de esterilidade. Polfo enorme no vestido, cuia forte, tacões de palmo. Caspité. Disse o cônego baixo, tocando o cotovelo do colega. Hein? Seu padre Amaro? Aquilo é que você queria confessar. Já lá vai o tempo, padre mestre, disse o pároco rindo, já as não confesso senão casadas. O cônego abandonou-se um momento a uma grande hilaridade e mais retomou-o seu ar ponderoso de padre obeso, vendo Amaro tirar profundamente o chapéu a um cavaleiro de bigode grisalho e óculos d'ouro, que entrava na praça, do lado do Loreto, com charuto cravado nos dentes e o guardazol debaixo do braço. Era o senhor conde de Ribamar. Adiantou-se com bonhomia para os dois sacerdotes e Amaro, descoberto e perfilado, apresentou o seu amigo, o senhor cônego Dias, da sede Leiria. Conversaram um momento da estação, que já ia quente. Depois o padre Amaro falou dos últimos telegramas. Que diz Vossa Excelência estas coisas de França, senhor conde? O estadista agitou as mãos, numa desolação que lhe assombreava a face. Nem me fale nisso, senhor padre Amaro, nem me fale nisso. Ver? Meia dúzia de bandidos destruir Paris. O meu Paris. Creiam vossas senhorias que tenho estado doente. Os dois sacerdotes, com uma expressão consternada, uniram-se à dor do estadista. E então o cônego, e qual pensa Vossa Excelência que será o resultado? O senhor conde de Ribamar, com pausa, em palavras que sabiam devagar, sobrecarregadas do peso das ideias, disse, o resultado? Não é difícil prevê-lo. Quando se tem alguma experiência da história e da política, o resultado de tudo isto vê-se distintamente. Tão distintamente como os vejo a vossas senhorias. Os dois sacerdotes pendiam dos lábios proféticos do homem de governo. Sufocada a insurreição, continuou o senhor conde olhando a direito diante de si com o dedo no ar, como seguindo, apontando os futuros históricos que a sua pupila, ajudada pelos óculos d'ouro, penetrava, sufocada a insurreição, dentro de 3 meses temos de novo o império. se vossas senhorias tivessem visto como eu uma recepção nas Tulherias ou no Hotel de Ville, nos tempos do Império, haviam de dizer. Como eu, que a França é profundamente imperialista e só imperialista. Temos, pois, Napoleão III, ou talvez ele abdique, e a Imperatriz tome a regência na minoridade do príncipe imperial. Eu aconselharia antes, é. Já o fiz saber, que era esta talvez a solução mais prudente. Como? Consequência imediata, temos o Papa em Roma outra vez senhor do poder. Temporal. Eu, a falar a verdade, e já o fiz saber, não aprovo uma restauração papal. Mas eu não lhes estou aqui a dizer o que aprovo, ou o que reprovo. Felizmente não sou o dono da Europa. Seria um encargo superior à minha idade e às minhas enfermidades. Estou a dizer o que há. Minha experiência da política e da história me aponta como certo. Dizia eu. A imperatriz no trono de França, Pio IX no trono de Roma, aí temos a democracia esmagada entre estas duas forças sublimes. E creiam vossas senhorias um homem que conhece a sua Europa e os elementos de que se compõe a sociedade moderna, creiam que depois deste exemplo da comuna não se torna a ouvir falar de república, nem de questão social, nem de povo, nestes 100 anos mais chegados, Deus Nosso Senhor o ouça, senhor conde, fez com um são cônego, mais amaro, radiante de se achar ali, numa praça de Lisboa, em conversação íntima com o estadista ilustre, perguntou ainda, pondo nas palavras uma ansiedade de conservador assustado, e crê Vossa Excelência que essas ideias de república, de materialismo, se possam espalhar entre nós? O conde riu, e dizia, caminhando entre os dois padres, até quase junto das grades que cercam a estátua de Luís de Camões, não lhes dê isso cuidado, meus senhores, não lhes dê isso cuidado. É possível que haja aí um ou dois esturrados que se queixem, digam tolice sobre a decadência de Portugal, e que estamos no marasmo, e que vamos caindo no embrutecimento, e que isto assim não pode durar 10 anos. Etc. Babuzeiras. Tinha-se encostado quase às grades da estátua, e tomando uma atitude de confiança, a verdade, meus senhores, é que os estrangeiros invejam-nos. E o que vou a dizer não é para lisonjear a vossas senhorias, mas enquanto neste país houver sacerdotes respeitáveis como vossas senhorias, Portugal há de manter com dignidade o seu lugar na Europa. Porque a fé, meus senhores, é a base da ordem, sem dúvida, senhor conde, sem dúvida, disseram com força os dois sacerdotes. Senão, vejam vossas senhorias isto. Que paz, que animação, que prosperidade. E com um grande gesto mostrava-lhes o Largo do Loreto, que aquela hora, num fim de tarde serena concentrava a vida da cidade. Tipoias vazias rodavam devagar, pares de senhoras passavam, de cuia cheia e tacão alto, com os movimentos derreados, a palidez florotica de uma degeneração de raça nalguma magra pileca, ia trotando algum moço de nome histórico, com a face ainda esverdeada da noitada de vinho pelos bancos da praça, a gente estirava-se num torpor de vadiagem um carro de bois, ao solavanco sobre as suas altas rodas, era como o símbolo de agriculturas atrasadas de séculos sufadistas gingavam, de cigarro nos dentes algum burguês enfastiado lia nos cartazes o anúncio de operetas obsoletas. Nas faces enfezadas de operários havia como a personificação das indústrias moribundas. E todo este mundo decrepito se movia lentamente, sob um céu lustroso de clima rico, entre garotos apregoando a loteria e a batota pública, e rapazitos de voz plangente oferecendo o jornal das pequenas novidades, e iam, num vagar madraço, entre o largo onde se erguiam duas fachadas tristes de igreja, e o renque comprido das casarias da praça onde brilhavam 3 tabuletas de casas de penhores, negrejavam 4 entradas de taberna, e desembocavam, com um tom sujo de esgoto aberto, as vielas de todo um bairro de prostituição e de crime. Vejam, ia dizendo o conde, vejam toda esta paz, esta prosperidade, este contentamento. Meus senhores, não admira realmente que sejamos a inveja da Europa, e o homem de Estado, os dois homens de religião, todos três em linha, junto às grades do monumento, gozavam de cabeça alta esta certeza gloriosa da grandeza do seu país, ali ao pé daquele pedestal, sob o frio olhar de bronze do velho poeta, erecto e nobre, com os seus largos ombros de cavaleiro forte, a epopeia sobre o coração, a espada firme, cercado dos cronistas e dos poetas heróicos da antiga pátria, pátria para sempre passada, memória quase perdida. Outubro 1878, outubro 1879.